do Profissional da Contabilidade do Brasil. Todas as quintas-feiras, nós entrevistamos no programa A Fala do Presidente, um trabalho feito pela jornalista Gabriela Rodrigues e na coordenação do presidente da FECOPAR, senhor Paulino José de Oliveira, num trabalho que a Rádio FECOPAR faz, entrevistando pessoas que têm experiência na área contábil, experiência de vida, e nós damos esta entrevista, fazemos este contato, este bate-papo, exatamente para que os colegas da área contábil possam entender e também participar da vida de cada um dos profissionais dessa área, assim como nós no rádio vamos aprendendo também com essas pessoas. O entrevistado de hoje é Márcio Rodrigo, e aí eu vou perguntar se é Ilt Schechen para o nosso entrevistado. Vamos ver se pronunciamos o sobrenome certo aí. Bom dia, Márcio.
Bom dia.
Eu pergunto se o nome Márcio Rodrigo Ilt Schechen, a pronúncia está correta?
É isso mesmo, Ilt Schechen.
Ok. Você fala de que cidade?
União da Vitória, no sul do Paraná.
Ok, então, para os ouvintes da Rádio FECOPAR, nós estamos em Curitiba, o Márcio em União da Vitória, e vai contar um pouco da trajetória, por que e como ele enveredou pelo campo da contabilidade. Você é nascido aí mesmo na região, diga um pouco para nós da sua vida pessoal.
Então, nasci aqui, a gente é divisa dos dois estados, Paraná e Santa Catarina, né? Então, de fato, eu nasci em Porto União, Santa Catarina, né? Mas fui registrado como nascido em União da Vitória, no Paraná. Então, tenho um laço afetivo muito grande com a cidade, porque nasci aqui e aqui que eu cresci enquanto pessoa, enquanto profissional. E o legal é que a contabilidade surgiu na minha vida como uma opção um pouco diferente. Eu sou católico e eu participei durante muito tempo de um grupo de jovens aqui da minha paróquia, e o nosso pároco, o nosso frei franciscano, ele queria que eu fosse padre, que ele queria me levar para o seminário. Chegou a trazer, inclusive, o provincial dele, né, o chefe dos freis, né, e quando eu disse o não para o seminário, ele falou, então eu vou colocar você como funcionário de um escritório de contabilidade. E foi assim que eu comecei como um office boy, o primeiro escritório contábil lá em 1998.
Ô, Márcio.
Então,
permita interromper, mas quando você disse não, ele te colocou no escritório de contabilidade como castigo ou porque, ou porque via você como futuro nessa área?
Olha, primeiro o escritório era responsável pela contabilidade da paróquia, né? Então, e provavelmente porque ele sabia que o escritório estava precisando de um office boy. Mas eu acredito que ele viu em mim algum dom, né? Ele não quis me punir, não. Acho que ele quis me ajudar. Claro que ele não sabia que a contabilidade ia se tornar algo tão grande como é hoje, né? Sempre foi, mas hoje a gente tem uma responsabilidade muito maior com as empresas, com a sociedade. Se tornou algo muito mais ágil, muito mais dependente de informações, de rapidez, de conexões, né? Naquela época, eu lembro, eu comecei a aprender a contabilidade e eu via o pessoal ainda fazendo a contabilidade manual, lançando lá nos livros Razão, livro diário, mas de forma manual, na caneta, né? Então, eu peguei uma fase antiga da contabilidade e fui evoluindo junto com a modernidade.
Pois é, Márcio, eu já contei aqui, eu também sou desse tempo aí de lançar a nota ainda no livro. E hoje eles dizem que eu tenho uma caligrafia bonita, porque eu caprichava ali para escrever certinho o número da nota, né, quem era a empresa. E também nós tivemos uma iniciação parecida. Mas, Márcio, daí você foi pegando gosto pela área contábil. E como é que foi a sequência desses passos aí?
Então, eu trabalhei enquanto funcionário em dois escritórios de porte médio a grande aqui em Leão da Vitória, né? Nesse primeiro, que eu trabalhei primeiramente como office boy, ali eu aprendi, assim, essa parte de lançamentos, a parte fiscal, a parte contábil. Não me envolvi muito no departamento pessoal, até porque na época tinha duas pessoas muito boas que trabalhavam nesse setor lá no primeiro escritório. E, inclusive, a proprietária desse escritório hoje é a minha vice-presidenta do sindicato, né? É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é a Lindamir Coas, Orbax Coas. Foi quem me deu as primeiras oportunidades, né? E com eles ali, com elas, eram todas mulheres, era eu e mais sete mulheres.
Caramba, pera aí, vamos devagar. Essa sua história aqui está me chamando a atenção. Dizem que, na atualidade, as mulheres estão mais propensas a entrar na área contábil. Já nessa época aí, que ano que foi isso? Sete mulheres num escritório?
Sim, foi em 98. E ficou nessa formatação aí de eu mais sete durante, acho que uns um ano e meio, dois anos, né? Até que saiu, uma das funcionárias saiu para ir para outro escritório, e daí eu subi, né? Eu peguei a parte do serviço dela, que inclusive foi ela que tinha me ensinado grande parte daquilo que eu aprendi naquela época, foi com ela. E daí que a gente passou a ser um escritório com dois meninos e seis mulheres. Mas já naquela época, e até hoje, esse escritório é só feminino, são só mulheres.
Caramba, que tem que. Nós temos que exaltar essa persistência na permanência das mulheres. Aliás, elas são mais detalhistas, né, Márcio? Eu acredito que a mulher, ela tem, assim, um cuidado maior com as coisas. Eu não sei, ela ainda não tinha enveredado, digo a nível nacional, pelo caminho da contabilidade, mas hoje ela já percebeu que ela tem condições de absorver melhor essas alterações, não é? Por isso que elas estão aumentando aí bastante o número na área do curso superior de ciências contábeis, a ala feminina. Mas,
sim.
E essas mulheres todas ainda continuam na contabilidade? Você as conhece?
O escritório delas, né, dela continua, até a volta e meia passo lá para conversar. Hoje elas são em quatro apenas, quatro mulheres, né? Mas dão conta tranquilo aí do serviço. E, como eu falei, uma delas é, inclusive, a proprietária é minha vice-presidente no sindicato. Ela sempre participou do sindicato, sempre gostou disso. Jogadora de tranca no Jocopar, né? Gosta muito disso também. Mas as demais, pelo que eu tô sabendo, não continuaram, né? Estão em outros ramos. E uma delas, que é aquela que tinha saído para eu ficar no lugar dela lá em 2000, alguma coisa assim, hoje em dia ela voltou aqui. Ela tinha ido morar pro Mato Grosso, e hoje em dia ela tá de volta aqui para nossa cidade e provavelmente vai começar a me dar uma mão aqui no escritório no mês que vem.
Que bom. Você veja como a história é bonita, né? Quando ela é construída de forma elegante, respeitosa, né? As coisas fluem e, como diz naquele ditado, né? Quando você faz o bem, ele volta para você, né?
Volta, com certeza. É. Volta mesmo.
Agora vamos uma outra curiosidade. Você diz que nasceu em Porto União, nasceu mesmo ou nasceu num hospital em União da Vitória? Como é que foi?
É que assim, o hospital onde eu nasci, hoje em dia ele não é mais, o prédio não é mais um hospital. Hoje em dia ele tem desde empresa de telecomunicação, lanchonete e um hotel que funcionam tudo no mesmo prédio. Mas ele é um hospital que já foi desativado há muito tempo e ele é quase na divisa de municípios ali. Então ele é em Porto União, né? Mas aqui, não sei, o pessoal que não conhece, até se quiser vir conhecer, são duas cidades muito bonitas, mas a gente vê como uma só. Então, às vezes é normal, a pessoa nasceu no hospital em União e foi registrado em Porto União, ou vice-versa. Aqui é normal a gente morar em Porto União e trabalhar em União da Vitória, ou vice-versa. É bem inusitado nessa situação aqui. Mas realmente, no documento, está como nascido em União da Vitória, né?
Ok. E para chegar no sindicato, como é que você teve aí o seu caminho percorrido?
O meu escritório onde eu trabalho agora, né, onde eu me aventurei aqui para trabalhar sendo o meu próprio chefe, foi aberto em 2013. Ele foi fruto, assim, de uma aventura mesmo, né? A gente não tinha noção do tamanho da responsabilidade que é administrar um escritório. A gente, quando é funcionário, a gente conhece partes dessa responsabilidade, desse peso que é administrar alguma coisa, né? Então, quando a gente se aventurou aí nessa grande aventura aí da minha vida, que é o escritório, já de começo eu quis ser filiado ao sindicato. Eu sempre admirei o pessoal, eu sou muito amigo deles todos, assim, a gente não tem aquela questão da concorrência que de repente pode existir em algum lugar. Aqui ainda ela existe, mas existe também a admiração por cada um, a amizade por cada um. Então eu sempre quis participar. Mas no começo o escritório ele não me dava uma estabilidade financeira que me permitisse que eu continuasse filiado. Então eu só voltei a me filiar mesmo em 2017, quando eu pude dizer assim que a vida entrou num eixo, assim, a vida financeira do escritório e tudo mais. Então a partir de 2017 que eu me filiei, e inicialmente por ser recém-filiado, eu não interagia em relação a participar da diretoria e tudo mais, né? A gente participava dos cursos, participava daquilo que a gente conseguia participar, mas não ativamente na diretoria. E em 2020 que eu fui, na verdade 2019, que eu fui convidado para começar a participar, e já entrei como diretor de esportes, né? Então, antes participei do Jocopar de 2019, e daí, depois dessa participação no Jocopar, eu fui convidado pela diretoria do presidente Leomar a fazer parte da diretoria de esportes. E daí, nesses dois anos aí de pandemia, a gente quase não conseguiu fazer nada, nem Jocopar a gente não teve, tudo, mas a gente foi aí conversando vendo quem seria o próximo presidente, e acredito que na maioria dos sindicatos essa escolha acaba sendo meio convergente, né? A gente acaba convergindo num nome, vendo quem tem vontade, disponibilidade, e acabou que ficou essa responsabilidade para mim, né? Mas eu tô recebendo ela com muita alegria, com muita disposição, porque eu faço isso toda a minha vida, né? Tudo que eu participei, as associações, os grupos, essa atividade associativa, eu gosto muito. Então, para mim é mais um desafio, mais uma missão que tem que ser cumprida, né?
Ok. Estamos entrevistando Márcio Rodrigo Itchenchen, que é da cidade de União da Vitória e que vai ser o presidente do sindicato de União da Vitória, não é, Márcio?
Isso mesmo. 2 anos aí na luta aí para ajudar a nossa classe.
E a posse já se deu, vai acontecer com essa pandemia? Como é que está sendo aí o processo?
Então, a parte documental, sim, né? Eu já respondo pelo sindicato aí, a nossa ata já foi registrada, tudo, mas está para acontecer aqui na Nova Vitória, em breve, a reunião da diretoria, da FECOPAR, né? E também um evento do CRC, que vão acontecer no mesmo dia, no mesmo final de semana. Então, a nossa ideia é que seja feita também essa posse oficial, né, celebrativa, na mesma reunião aí que vão estar todos os nossos presidentes aí dos sindicatos do Paraná, a diretoria da FECOPAR, o pessoal do CRC. Então, a ideia é fazer um evento unificado, né. Não sabemos ainda, por conta da pandemia, se isso pode ser suspenso, né? A gente tá vendo o aumento aí de casos positivados e isso torna as aglomerações uma coisa meio perigosa. Então, a gente ainda tá no aguardo aí de definições aí por parte do Estado, por parte do município, mas por enquanto, né, estamos no aguardo aí para que seja ali por março, abril, mas ainda aguardando questões de saúde para poder definir alguma coisa.
E no esse teu relacionamento com a igreja, como é que estão as igrejas aí? Elas estão liberadas 100%? Há restrições ainda de um percentual?
Então, a maioria delas faz aquela marcação, né? Onde você pode sentar e onde você não pode sentar. Então, isso já acaba delimitando a quantidade, né? Então, acaba sendo reduzido, às vezes, até 50%. Ainda não saiu nenhum decreto, pelo menos não aqui no município, delimitando, colocando um limite na atividade das igrejas, né? Mas todas elas cobram que seja feito o distanciamento, o uso de máscara, o álcool gel, né, que se tornou um artigo necessário aí, até para ter no bolso, né, para sempre estar utilizando. Então, não tenho visto, até fui na missa esses dias, na nossa catedral aqui de União da Vitória, e tinha um número razoável de pessoas, mas abaixo de 50% da capacidade. Então, isso está sendo até meio que por um bom tom das pessoas de evitar, né? Evitar aí porque sabem do risco, mas não está tendo, por enquanto, uma regra que limite essa quantidade de pessoas.
Ok. Você assumindo a presidência aí do sindicato, como é que você planejou o seu trabalho, quais são as suas metas, já sentou com a diretoria e traçou aí um plano nesses 2 anos? Se fez isso, conte um pouco para nós aí.
Bom, inicialmente, uma coisa que me preocupava muito era as diretorias eram formadas sem, às vezes, até ter um ok de quem entrou na diretoria, né? Meio como de praxe, esse daqui quer participar, então vamos colocar ele, mas às vezes a pessoa nem sabia. Então, antes de definir a nossa diretoria, eu fiz questão de entrar em contato com cada um deles, né? Sentir o que cada um gostaria de fazer, o que cada um gosta de fazer dentro do sindicato. Alguns, por conta da idade ou por falta de tempo, pediram para saírem, né? Outros colocaram, de repente, outros no lugar, assim foi indo, né? A gente foi, inicialmente, a parte mais importante é montar a diretoria, porque se ela não for bem montada, a gente acaba não conseguindo atingir nenhum objetivo. Mas em relação aos próximos 2 anos, uma coisa que a gente gostaria muito, pelo menos eu, enquanto diretor de esporte na última gestão, seria dar uma turbinada aí na nossa participação no Jocopar. Eu participei em 2019 e achei que a gente foi muito bem, mas tenho certeza que a gente poderia ter sido até melhor. Participamos aí de modalidades novas que até então a gente não participava. Treinamos pouco, é verdade, mas o nosso tempo também é sempre escasso, mas a gente vai ter que achar um jeito de treinar e de estar mais pronto para participar do Jocopar, que eu acho muito importante. Também a questão dos cursos, a gente acha muito importante, até a gente vai ter um curso amanhã, que é o da Vitória, que é trazido pelo sindicato, que é justamente da parte de LGPD e de regularização de obras, né, que vem sofrendo muitas mudanças ultimamente no formato de fazer a regularização de obras na Receita Federal. Mas, assim, a ideia é não deixar a peteca cair em relação ao esporte, em relação à formação, né? Então, sempre trazer cursos, assim, que a gente sempre acaba tendo umas demandas, né? O pessoal vai pedindo para trazer determinados assuntos e a gente vai correndo atrás, né? A gente tem uma secretária exemplar que fica prestando atenção em tudo aquilo que é detalhe, aquilo que precisa ser mudado, trazido. Então, a Alessandra, ela não deixa a peteca cair também junto com a gente, né? E basicamente a valorização da nossa profissão, né? Não deixar que coisas erradas aconteçam, né? Sempre ficar de olho aí, junto com o CRC, participando aí do que for necessário para evitar que coisas erradas sejam feitas, né, e tal. Claro, a gente não tem um poder de fiscalização, mas a gente tem um poder de conversa. Então, vamos conversar com o pessoal aí, o pessoal que de repente faz algo errado, né, a gente vai ficar prestando atenção nisso. Mas é sempre um diálogo. Eu acredito que o diálogo é o que resolve tudo. A gente aprende isso durante a vida e leva isso para sempre, né, é sempre um diálogo, é importante.
Certo. E você citou aí o nome de uma pessoa, e me permita, é um capítulo à parte. Essa secretária Alessandra, ela tem uma história bonita como chegou aí no sindicato, né? Uma hora que você puder, sente com ela aí para ver como é que ela chegou até a essa posição que hoje você está elogiando a função dela. Mas... Ô Márcio, nós temos a federação que agrega os sindicatos. Como é que você avalia o papel hoje da FECOPAR?
Bom, primeiramente, na unificação daquilo que a gente busca, né? Não faria sentido cada sindicato caminhar para um lado, né? Cada um para um rumo diferente, e os objetivos não seriam alcançados. Então, a primeira importância, assim, que eu destaco é a unificação dos rumos, né? Eu vejo, por exemplo, uma coisa bem, bem legal que acontece é a certificação digital, né? Que hoje a FECOPAR unifica muito esse serviço que a gente consegue prestar para a sociedade, né? Que é a certificação digital. Em relação aos jogos também, né, eu acho que a FECOPAR faz um, é um primor de organização em relação aos jogos e a nível nacional, creio que seja os jogos mais organizados, mais bonitos, né, que tenha uma participação, que tem uma identidade. Então, quando a gente traz coisas que realmente mudam a nossa vida, auxiliam na nossa vida, no caso da certificação auxilia, no caso dos jogos mudam, porque a gente acaba vendo que, além do trabalho em si, que a gente desenvolve cada um em seu escritório, a gente tem algo a mais, né? E é isso que é importante, unificar, fortalecer o nosso trabalho, mas trazer para a gente algo a mais que, digamos, que seja um gás aí para o nosso dia a dia, para a nossa luta, né? Que não é muito fácil não, mas graças a Deus a gente tem aí algo que dá essa base para a gente continuar no dia a dia. Acho que isso é muito importante.
Ok. E você fez uma observação que vai ter um curso sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Como é que você visualiza isso? É uma lei que vai ter, assim, uma possibilidade de multar facilmente as empresas se ela não for bem atendida. Como é que, na sua opinião, essa lei está chegando nas empresas? Está tendo uma rigidez nesse controle, nessa cobrança? Isso vai ser aí um fator de muitas penalidades empresariais? Como é que você enxerga como líder aí do movimento contábil na região?
Então, eu espero que, apesar de reconhecer a importância da lei, mas eu espero que não seja muito punitivo. Pelo seguinte, nenhuma lei hoje no país que saia, ela consegue ser implantada rapidamente e as pessoas acatam ela rapidamente. É tudo, no Brasil é assim, né? É tudo demorado, né? Nós temos aí, no caso dos clientes, a gente tem que convencer eles de que é importante, de que vai ser algo punitivo, de que pode ocasionar prejuízos financeiros, enfim. É muito difícil hoje em dia. A gente estava falando da contabilidade antiga lá da década de 90, mas hoje em dia existe lei que pune coisas que antigamente a gente não acreditava ser importante. Por exemplo, vamos falar do bullying, né? Quem lá na década de 90, que estudou nos colégios, não aguentava tanta perseguição e tal, e achava aquilo normal por conta da época em que vivia e por conta do lugar onde estava, né? A gente, hoje em dia, o bullying pode punir uma criança que falou alguma coisa a mais lá na escola. É a mesma coisa dessas leis novas que vão surgindo e que vão punindo coisas que a gente sempre achou, entre aspas, rotineiro, normal. Então, eu tenho um pouco de receio quando leis novas aparecem para, de repente, tentar normatizar algo, mas que, às vezes, pune coisas que a sociedade ainda não está pronta para ver como errado ou como passível de punição. Então, eu tenho um pouco de receio aí de que essa lei ela chegue, as pessoas, os empresários não dêem bola para ela, orientados todos são, mas, né, não são todos que seguem isso. Então, eu tenho um pouco de receio, sim. Eu acho que as empresas vão sofrer com isso se existir punições, porque tem empresários que, às vezes, nem prontos para serem empresários estão. Então, imagine ainda eles terem que lidar com uma lei que vai dizer para eles como que eles têm que agir com cada informação, com cada pessoa, com cada fornecedor, com cada cliente. né, ou principalmente com os colaboradores. Então eu acho que a lei é válida, mas a sociedade não está toda preparada para isso. É um risco muito grande.
Ok. Mas eu quero agradecer aí as suas observações. Fiquei muito assim contente em saber a sua trajetória. A FECOPAR agradece você ter aceitado o convite para estar aqui conosco, para contar um pouco de você. E você não falou ainda da família. Como é que a esposa também está na área dos números, não o tamanho da família, faltou essa parte.
Então, eu sou solteiro, né? Estou com 40 anos, mas sou solteiro, convicto, né? Moro sozinho, mas tenho uma vida muito tranquila, muito regrada. Meus pais moram aqui em Nando Vitória. Daí eu tenho dois irmãos, o irmão do meio, eu sou o mais velho, né? O irmão do meio é policial militar em Santa Catarina. E o irmão mais novo é o Matheus Hilt, que algumas pessoas conhecem. Ele teve um programa na GNT, do Grupo Globo. E ele mora em São Paulo, ele é produtor de conteúdo, blogueiro, enfim. Estava até cotado para participar do Big Brother esse ano. Mas é uma pessoa que puxa aí a nossa família para cima também, que traz muita novidade para a gente sempre que ele participa de alguma coisa aí na TV. Mas essa é a família. E tem o meu sobrinho, né, que é fruto do relacionamento do meu irmão do meio, com a advogada Luana Tonetti, que trabalha aqui comigo no escritório, mas é o nosso xodozinho da família, né, o nosso Miguel, que tem 3 anos de idade.
Ok, que bonito, que bonito. E eu tô aqui pensando, aquele padre, ele tinha uma visão clara de você. Que bonito. Ele acertou nas duas pontas. Que ou você seria um padre, por causa do celibato, ou você ia para a parte contábil, né? E aí, exato, te encaminhou para as duas áreas. Mas que bom. Márcio, eu quero agradecer então aí a tua participação e vamos aguardar a festiva posse aí, não é?
Isso.
Tem assim, pelo menos, essa plenária vai acontecer nos próximos meses, não tem ainda uma visão, né? Uma informação.
Eu não me enterei ainda dessa data, sabe? Eu sei que tá acertado aí, tanto com o CRC quanto com a FECOPAR, que vai ser feito a próxima plenária e a próxima reunião aí dos presidentes vai ser feita aqui. E a gente pretende, nessa data também, organizar a nossa posse. Eu vou participar agora, no mês que vem, da reunião que a gente vai ter lá em Porto Rico, lá no noroeste do Paraná, né? Então lá eu vou conseguir me enterar um pouco mais aí dos próximos passos que a FECOPAR vai estar dando e principalmente dessa reunião que a gente vai ter aqui na nossa cidade.
Ok. Então receba bem aí o pessoal da FECOPAR, o pessoal do CRC, o Laudelino e Orren, mais todos os integrantes desse órgão tão importante de vocês. Também aí, com certeza, o Marcos Rigoni poderá estar presente na junta. Esse povo que conhece vocês desde criancinha, vamos dizer assim, né? Mas então, muito agradecido, Márcio. Um grande abraço. Divulgue aí a Rádio FECOPAR e a sua entrevista. A Gabriela Rodrigues está cuidando, ela será editada e depois também estará aí para você ouvir pela Rádio FECOPAR, no site da FECOPAR, e foi muito importante eu te ouvir aqui. Um abraço, bom trabalho e até uma outra oportunidade.
Muito obrigado pela oportunidade de conversar com todos vocês e estamos juntos aí para o que der e vier, não somente nesses 2 anos em que eu vou estar à frente do sindicato, mas sempre que for possível. Muito obrigado.
Conversamos assim com o Márcio. O Márcio é de União da Vitória, quem sintonizou a rádio agora, o Márcio Rodrigo Hiltzchestin, que já é o presidente do Sindicato de União da Vitória e Região, Sindicato dos Contabilistas, e que vai ter a sua posse festiva marcada, e nós comunicaremos aqui quando isso for estabelecido. Agora são 10 horas e 50 minutos desta quinta-feira. A boa música instrumental aqui na rádio que defende o profissional da contabilidade.